Ted Hildebrandt, História do ET, Literatura e Teologia, Aula 2. Copyright 2020 Dr. Hildebrandt. A Introdução e Oração, 0 hora menos 2 horas e 24. Esta é a palestra número 2 do Dr. Ted Hildebrandt sobre História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento. A palestra de hoje será sobre as doutrinas de inspiração, canonização, transmissão e tradução. Uma coisa que devo dizer que alguém fez no ano passado e que achei muito legal, eu tinha uma garota que estava sentada aqui e o pai dela queria ter aulas de Antigo Testamento com ela. Estamos falando de pai helicóptero, mas de qualquer forma, na verdade, eu gostei muito do cara. Acabei mandando um e-mail para ele. Esse cara me mandou um e-mail e foi muito legal. Ele fazia as leituras e eu me divertia com isso. A propósito, foi realmente legal ele poder ver o que sua filha estava aprendendo? Você não acha isso legal? Ok, achei muito legal. Vamos começar com uma palavra de oração e depois vamos repassar algumas coisas aqui hoje. Pai, estamos muito gratos por você ter falado e por ter falado com profetas que eram homens e mulheres de Deus, e eles registraram as Escrituras. Então você o preservou para nós por milhares de anos, através de todos os tipos de devastação do tempo. Você o preservou para nós e o traduziu para o inglês para que possamos entendê-lo, e ainda o temos. Muitos de nós temos várias cópias dele e agradecemos pela palavra que você proferiu. Agradecemos pela sua palavra na natureza, e apenas, com a passagem deste furacão, percebemos que os céus declaram a glória de Deus. Então olhamos para os céus e te louvamos pela sua grandeza e pelo universo que você criou. Agradecemos acima de tudo por seu Filho Jesus Cristo que morreu por nossos pecados. Agradecemos muito por seu amor e sua compaixão. Oro para que você possa nos ajudar hoje, enquanto abordamos algumas coisas que são bastante complicadas. Oramos para que você possa me dar a capacidade de pronunciá-las de uma maneira que edifique a fé, em vez de destruí-la, e que o nome de seu filho possa ser honrado por esta classe. Em seu precioso nome oramos. Amém. Dê revisão, argumentos cosmológicos e teleológicos para a existência de Deus 2 horas e 25 menos 6 horas e 26. Da última vez estávamos dizendo que a Bíblia, vamos estudar o Antigo Testamento, que esse livro é a palavra de Deus. Portanto, a primeira coisa que precisamos mostrar é que a crença em Deus é razoável. Agora, podemos provar que existe um Deus? Não. Podemos mostrar que isso é razoável? As pessoas podem provar como o Big Bang aconteceu há cerca de 16 bilhões de anos? As pessoas podem provar isso? Não. Isso também é uma suposição da parte deles? Então, são apenas os cristãos que têm fé em suposições? Outras pessoas também têm suposições? Sim. A ciência os possui, todas as culturas os possuem. Então, existe um Deus? Falamos sobre o argumento cosmológico, que basicamente seguia causa-efeito, 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 até a causa inicial, a melancia ou toranja inicial e o que causou a existência do universo. Nós, como cristãos, diríamos que a causa inicial envolvida na explosão da melancia ou da toranja foi Deus, e que Deus estava envolvido na criação do universo. Então, qual foi a primeira causa que fez com que todo o resto dessas coisas acontecesse? Diríamos que isso é Deus. A primeira causa é o argumento cosmológico. Também usamos o argumento teleológico. O argumento teleológico foi um argumento de design. O universo está muito, muito bem estruturado, muito bem ordenado. Um cara escreveu um livro, Os Seis Números, e se você alterar qualquer um desses seis números, todo o universo muda. Por exemplo, a atração gravitacional. O que aconteceria se a atração gravitacional fosse diferente da que é agora? Suponhamos que a gravitação fosse apenas 3/4 do que é agora. O que teria acontecido com o universo quando ele explodiu? Em vez da gravitação manter as coisas unidas, o que o universo faria? Teria sido destruído. O que aconteceria se a gravitação, por outro lado, fosse mais forte do que agora? O universo desapareceria e é possível que fosse sugado de volta. Mas do jeito que está, a atração gravitacional parece ser perfeita na forma como nos permite viver. Existem outros fatores também. o tamanho e o peso de um próton. E se isso mudasse? Isso mudaria tudo. E então, esse cara analisa 6 números e diz que o universo está incrivelmente equilibrado em torno desses 6 números. Agora você poderia dizer que isso é sorte, certo? Que tivemos sorte. Mas isso não faz você dizer, isso é muita coisa para ser sorte. Então é como se usássemos o exemplo desta sala com as cadeiras desta sala. Se você entrar nesta sala e olhar para essas cadeiras, você presumiria que foi apenas sorte e acaso que essas cadeiras apareceram do jeito que estão agora? Não. Quando você olha para as cadeiras enfileiradas, você concluiria, alguém fez isso. Como você sabe que aquelas cadeiras foram colocadas ali por alguém? Porque há muita ordem. Você tem 3 fileiras aqui, não há cadeiras no meio, elas meio que se inclinam. Você tem 10 enfileiradas assim, estão todas bem alinhadas. Você diz isso não pode ser apenas por sorte, deve ter havido um designer que projetou esta sala e a construiu assim. Então esse é o argumento do design, é chamado de argumento teleológico. Depois conversamos um pouco sobre design inteligente. Na verdade, acho que da última vez que meu pessoal, William Craig, se envolveu com um cara chamado William Dembski, o matemático que tinha doutorado duplo era Dembski, da Universidade de Chicago. Craig também é um apologista, na costa oeste do Seminário Talbot. Alguém conhece isso? De qualquer forma, Craig está por aí, ele também defende desculpas, mas Dembski é um dos grandes, duplo PhD, design inteligente. Agora, diferentes pessoas irão estabelecer como isso aconteceu. O design inteligente diz que há tanta ordem no universo que você precisa de alguém, você precisa de uma inteligência, para projetar isso porque não é só sorte e acaso, caso contrário, haveria mais caos. C. Argumento moral para a existência de Deus, 6 horas e 27 menos 9 horas e 39. Agora, aqui está nosso próximo argumento. Este é o argumento moral. Os animais têm moral? Saímos. Levei meu filho que acabou de voltar do Afeganistão para o Parque Nacional de Yellowstone. Qual é um dos problemas de dar um passeio em Yellowstone? Existem criaturas grandes por aí? O que aconteceu foi que havia um homem de 57 anos e sua esposa que foram passear. Acontece que havia uma mãe ursa parda. O urso pardo viu o homem e foi atrás dele e o matou. Qual é o problema do urso pardo? Um urso pardo é capaz de capturar um ser humano facilmente? Apenas suas garras são tão longas quanto meu dedo. O urso pardo faz isso uma vez e você fica arrasado. Esses animais são incrivelmente fortes e podem correr muito rápido. De qualquer forma, esse cara foi devorado. A propósito, a esposa dele fugiu. Você sabe como ela fugiu? Essa é a verdade. Ela começou a gritar com o urso e ninguém aguenta uma mulher gritando com eles. Então o urso saiu correndo. Isso foi uma piada. Tenho que ter cuidado com esse tipo de coisa agora que estou sendo gravado. Mas o que estou dizendo é, como a mulher escapou? Você sabe o que ela fez? Essa é a verdade. O que ela fez foi enquanto o marido era devorado pelo urso. Ela fingiu que estava morta. O urso apareceu, farejou-a. Pode ter se agarrado a ela. Acho que ela tinha alguns ferimentos leves. Mas o urso não a devorou porque percebeu que ela estava morta e a deixou sozinha. Essa é a verdade. Ela escapou fingindo-se de morta. Isso é muito estranho, não é? Ela ficou totalmente mole e fingiu que estava morta e foi poupada. O que quero dizer é, se um animal devora um ser humano, esse animal é imoral? Os animais têm moral? Não, eles comem um ao outro. É isso que eu estou dizendo, eles devoram as coisas naturalmente. Um ser humano que mata outro ser humano, há algo de moral nisso? Temos leis que chamam isso de assassinato. A propósito, também existem diferentes níveis de homicídio? Uma pessoa de 85 anos está num carro e não sabe o que está fazendo. Eles pisaram no acelerador em vez do freio e acabaram atropelando uma criança. Acabou acontecendo em Boston. Suponha que a criança seja morta. Aquele velho é um assassino? Bem, eles não deveriam estar dirigindo, mas essa é uma questão diferente. O que estamos dizendo é que não houve intenção maliciosa ou premeditação. Essa pessoa provavelmente ficou arrasada pelo fato de ter matado alguém. Em outras palavras, os seres humanos têm moral. De onde veio essa moral? Se você não acredita que existe um Deus, então de onde veio a moral? A propósito, as pessoas seculares podem inventar lugares de onde vem a moral? Sim, eles podem, mas eles têm que trabalhar muito mais do que nós, dizendo que existe um Deus, que falou e disse não farás o quê? Cometa assassinato. Não mentirás, não roubarás, não cometerás adultério, isso é bastante direto. Então, de onde veio a moral? É mais um problema sem Deus do que com Deus. D. A aposta de Pascal como prova da existência de Deus, 9 horas e 40 menos 13 horas e 16. A aposta de Pascal. Este é um que eu gosto. Alguém gosta de jogar? Eu não, mas deixe-me apenas dizer isso. Vamos lançar 7 e 11 em alguns dados. Cada dado tem 6 lados, então quantas possibilidades podem surgir com 2 dados? Vocês provavelmente fazem isso em estatísticas. 6 em cada dado, ou seja, 6 vezes 6, ou seja, 36 combinações diferentes. Agora 7. Você consegue entrar de quantas maneiras? 1 e 6, 3 e 4, etc. Então, vamos lançar os dados e é assim que vai ser. Porque eu me importo com vocês, vamos arrumar isso. Se eu lançar os dados e não tirar 7 ou 11, ou seja, você ganha e eu perco, eu lhe darei um dólar. Se eu conseguir 7 ou 11, você vai me pagar 10 mil dólares. Alguém quer rolar? Qual é o problema? Eu rolo uma vez e perco, pago apenas um dólar. Eu rolo duas vezes, perco e pago um dólar. 3, 4, 5, 10. Rolo 10 vezes. Paguei o que a vocês? 10 dólares. Eu ganho uma vez e você me paga o quê? 10 mil. Pergunta. Vou rolar com você a noite toda assim? Sim. Por quê? Se eu perder, tenho o que perder? Eu perco um dólar. Tenho muito pouco a perder. Mas tenho muito a ganhar quando ganho? Muito pouco a perder, tudo a ganhar. A aposta de Pascal funciona assim, diz o seguinte, se Deus não existe, o que perdi? Muito pouco. Suponha que Deus não existe e você diga, bem, você acreditou durante toda a sua vida e era mentira e Deus não existe. O que ganhei com isso? Ganhei uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, não poderia pedir mais. Então, ainda tenho tudo isso. Se, por outro lado, eu acredito que Deus não existe, e de repente eu morro e estou cara a cara com esse Deus que não existe e blasfemei dele a vida toda e fico frito depois disso, há algum problema? Em outras palavras, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Se Deus não existe, e eu acreditei que existe um Deus, não perdi quase nada. Se descobrir que Deus existe e eu não acreditei nele, perderei tudo depois que essa vida acabar. Isso é chamado de aposta de Pascal, e ele está dizendo que se você acredita em Deus e descobre que estava errado, você não perdeu muita coisa. Se você acredita que Deus não existe e acontece que existe, você acabou de perder sua alma e isso é um grande problema. A aposta de Pascal, não jogue dados por dinheiro. E o argumento de Jesus, mentiroso, lunático, lendo ao Senhor 13 horas e 17 menos 20 horas e 46. O que você faz com Jesus? Você pode dizer, eu não acredito em Deus. Ok. O que você faz com Jesus, então? Jesus afirmou ser Deus? Jesus disse, egem me. Isso significa, eu sou. Eu sou o quê? Quando Jesus disse, eu sou, como os judeus responderam? Eles queriam apedrejá-lo. Por que eles queriam apedrejá-lo? Por que você, um mero homem, afirma ser o quê? Deus. Quem é eu sou o que sou? Você se lembra no Antigo Testamento, eu sou o que sou. É esse o nome de Jeová, o nome mais sagrado de Deus? Jesus diz eu sou, e eles tentam apedrejá-lo porque disseram você acabou de afirmar ser Deus. Portanto, vamos tentar matá-los, apedrejá-los, por blasfêmia. Por que você, um mero homem, afirma ser Deus? No princípio, escreve João, seu apóstolo, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele está falando sobre os logotipos. O ser divino, o Logos, a palavra de Deus, agora se torna carne. Jesus afirmou ser Deus. Então C.S. Lewis disse o seguinte, Jesus é um mentiroso, um lunático, ou ele é quem disse que era, ele é o Senhor. Agora, sendo Jesus um mentiroso, qual o problema disso? Quando você lê as obras de Jesus, ele parece um grande mentiroso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou a verdade e a mentira entra em conflito com seu caráter moral. Se uma pessoa nesta sala afirmasse que você era Deus, pensaríamos que você era o quê? Louco. Jesus afirmou ser, a propósito, será que seus próprios irmãos e irmãs achavam que ele era louco? Na passagem de Mateus 12, eles vieram levá-lo embora porque pensaram que ele estava louco. Jesus era um lunático. Existem lunáticos que pensam que são deuses? Principalmente quando ingerem certa quantidade de substâncias. Jesus é um lunático. Você já leu o Sermão da Montanha? Quando você lê o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração porque buscarão a Deus, essas são as declarações de um lunático. Se você já leu o Sermão da Montanha, isso é obra de um lunático. Não é esta uma das literaturas mais incríveis já escritas em qualquer lugar? Não creio que você vá muito longe com essa ideia de Jesus ser um lunático. Os ensinamentos de Jesus são incríveis. Jesus era Senhor, essa é a conclusão de Lewis. Lewis pulou esta, e isso me incomoda porque acho que hoje muitas pessoas ainda não gostam de Jesus como Deus. Todo mundo gosta de Jesus como Mahatma Gandhi turbinado. Assim é para muitos, Jesus foi um bom profeta, uma espécie de Martin Luther King sob efeito de esteroides. Mas de qualquer forma, onde todos têm problemas com Jesus é na sua afirmação de ser Deus. É aí que eles têm problemas. Jesus foi um bom profeta, e todos amam Jesus como um bom profeta, mas assim que Jesus afirma ser Deus, as pessoas enlouquecem. Agora, de onde veio essa divindade de Jesus? Alguns dos críticos de hoje dirão que esta ideia de que Jesus era Deus era na verdade uma lenda, que na verdade se desenvolveu ao longo de um período de tempo. Assim se desenvolveu este lendário Jesus. Mas quero perguntar-lhe sobre os seus apóstolos, que dizem que criaram estas lendas sobre Jesus. O que você sabe sobre os apóstolos? Os apóstolos eram pessoas realmente muito corajosas. No início, os discípulos de Jesus eram muito Jesus, você vai para a morte, e nós iremos para a morte com você. Ficaremos ao seu lado. Estamos bem aí com você, acreditamos em você de todo o coração. De repente, Jesus é capturado no jardim do Getsêmani e o que acontece com os discípulos? Esses caras diziam, com licença, alguém pode morrer por aqui. Eles vão matar alguém, precisamos sair daqui. Então os discípulos decolam. Agora eu lhe faço uma pergunta, na cruz de Jesus, onde estavam todos os discípulos? Eles estavam se escondendo de medo. Foram as mulheres que ficaram com ele. Mas então o que acontece? 3 dias depois, de repente, eles vão ao túmulo. E então o que acontece com os discípulos? Existe uma transição com os discípulos? Será que os discípulos que estavam com medo e fugiram agora morrerão por Jesus Cristo após a ressurreição? Diga-me o que acontece com os 12 discípulos. Bem, um deles meio que fez a lista de desejos e não conseguiu. Então Judas se foi, mas aqueles 11 discípulos, o que aconteceu com todos eles? Exceto que nos perguntamos sobre João, o que aconteceu com eles? Temos registros do que aconteceu com eles? Cada um deles teve mortes horríveis. Vamos usar Pedro como exemplo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Se ele inventasse isso, a lenda de Jesus ser Deus, você morreria por algo assim? A propósito, 1 ou 2 poderiam morrer, porque eram loucos ou algo assim, mas todos os 11 morreriam e nunca diriam, pare, acabei de inventar isso, estava apenas brincando, não me mate. Não, todos eles caminharam para a morte e foram martirizados. Até o John começaram a fritá-lo em óleo. O que estou dizendo é, Eles acreditaram nisso de todo o coração? Eles acreditaram nisso a ponto de quê? Morte. A propósito, isso foi apenas colocar uma bala na cabeça deles? Não. Muitos deles foram torturados até a morte, e foi assim que morreram. Então essa ideia de que os discípulos apenas inventaram essas lendas, qual é o outro problema disso? Se os discípulos apenas inventassem essas histórias, havia outras pessoas ao seu redor que poderiam denunciá-los e dizer, isso não é verdade? Jesus ressuscitou dos mortos, disseram os discípulos, e havia pessoas ao redor que diziam, não, isso nunca aconteceu, nós estávamos lá, nunca aconteceu. Qual é o problema com isso? Paulo diz, ei, se você não acredita em mim sobre Jesus ressuscitando dos mortos, há 500 pessoas ainda vivas aqui, você pode perguntar a elas. 500 pessoas viram Jesus ressuscitar dos mortos, além dos 12 apóstolos, e além de mim, Paulo e eu vimos Jesus na estrada para Damasco, vivo depois de morto. Então, em outras palavras, eles não podem inventar porque havia outras pessoas que teriam desmentido suas histórias. Paulo está dizendo para perguntar às pessoas que foram testemunhas oculares. Então Jesus é muito bom. Jesus Cristo afirma ser Deus, e há motivos para acreditar nisso. Agora isso prova isso? Isso não prova isso, mas é razoável pensar algumas dessas coisas. F. Argumento do testemunho pessoal para a existência de Deus 20 horas e 47 menos 22 horas e 21. Testemunho pessoal. Você conhece pessoas que sugerem que encontraram Deus? Há pessoas nesta sala que diriam ter conhecido Deus, incluindo o professor? Juro que vi a obra de Deus neste último ano. Louvado seja Deus. Quero dizer, você já orou algo que realmente importa? Meu filho, no ano passado, nessa época, estava no Afeganistão. Ele levava tiros todos os dias. Ele ficou fora da cerca por 28 dias seguidos, levando tiros todos os dias. Eu orei por ele? Alguns de seus amigos não voltaram? Outras pessoas não voltaram. Ele voltou. Deus o poupou. Eu louvo a Deus por isso. As pessoas dirão que ele teve sorte, foi apenas uma sorte que ele não tenha morrido, mas posso repassar inúmeras vezes coisas que mostram que Deus responde às orações. O testemunho pessoal conta? Existem milhões de pessoas que acreditam em Jesus Cristo e afirmam ter um relacionamento com Deus? Sim. Agora você simplesmente descarta isso porque eles são todos um bando de malucos? Você precisa pensar sobre isso. Você pode dizer, bem, sim, você é, Hildebrand. G. Profecia preditiva como prova da existência de Deus, 22 horas e 22 menos 24 horas e 45. Aqui estão algumas outras coisas que vêm da própria Bíblia. Neste livro, Deus conhece o futuro desde o início? Do começo ao fim, Deus conhece o futuro? Agora, você conhece o futuro? Há alguém nesta sala ou neste campus que conhece o futuro? Pergunta. O que acontecerá com o mercado de ações amanhã, em alta ou em baixa? Ninguém sabe. Em outras palavras, tem sido tão errático que não dá para saber amanhã o que vai acontecer. Agora, você tem um Deus que prevê as coisas 700 anos antes de acontecerem. A propósito, 700 anos é um pouco de tempo? 700 anos antes de Cristo, o profeta Miqueias em Miqueias 5 horas e 2 diz, ei, quando o Messias vier, ele não vai nascer em qualquer lugar, o Messias vai nascer em Belém da Judéia. Você poderia dizer, sim, mas milhões de pessoas nasceram em Belém e foi apenas sorte dele. Diga-me, qual era o tamanho da cidade de Belém? A cidade de Belém caberia no pátio aqui. Estamos falando de 3, 400, 500 pessoas no máximo. Somos americanos, nossas cidades são grandes, Nova York, Los Angeles e Boston. Fazemos grandes cidades. Lá, suas cidades são vilas, e na verdade você notará, no DAS, que muitas vezes traduzi vilas em vez de cidades, porque esses lugares são muito pequenos. A maioria dos lugares e cidades sobre os quais você lê em Israel caberiam no campus de Gordon, incluindo Jericó. Aliás, alguém se lembra de quantas vezes andou por Jericó em um dia? 7 vezes. O que isso lhe diz? Esta é uma cidade enorme que eles percorrem 7 vezes ou é uma cidade pequena que eles percorrem 7 vezes?
Sim, pequena. Jericó é pequena.
Então o que estou dizendo é que, se Jesus veio de Belém da Judéia, seria de lá uma cidade pequena?
Está previsto 700 anos antes de ele nascer.
Em que cidade Jesus nasceu?
Belém da Judéia.
Existem profecias como essa, deixe-me adicionar uma profecia, outra profecia, outra profecia, e você simplesmente começa a somar essas coisas e diz que não pode ser apenas sorte.
A Bíblia notou isso.
Quem conhece o futuro?
Deus conhece o futuro.
Você esperaria que Deus fosse capaz de dizer o que é o futuro e acertar, e ele o faz. Há relatos de milagres como prova da existência de Deus, 24:46-27:26.
Outra coisa, milagres.
Você tem um recorde.
Moisés caminha até o Mar Vermelho e diz, Vambam, e adivinha o que acontece?
As águas se abrem, os judeus atravessam.
Os egípcios vêm atrás deles e a água cai e afoga todos os egípcios.
Agora você diz, isso foi apenas sorte, um milagre. O vento estava soprando, eles tiveram um noriaster naquele dia e soprou toda a água de volta, mas foi forte o suficiente para soprar 15 metros de água. Mas as pessoas ainda conseguiam caminhar através disto?
Então eles chegaram ao outro lado e de repente esse maná começou a descer do céu.
Geralmente não acontece assim.
Aí eles estão no Sinai, um grande deserto, eles não têm água. Então esse cara sobe com um pedaço de pau e bate em uma pedra e de repente essa água sai dessa rocha e satisfaz todas essas pessoas.
Você diz, milagre.
Eles vão até o Rio Jordão e as partes do Rio Jordão também e marcham ao redor da cidade 7 vezes e dizem, ei, pessoal, venham brincar, e todas as paredes caem.
Na verdade, o que era isso? Era que eles estavam dançando, andando assim, todos dançando e o chão tremia, sério?
O suficiente para que grandes paredes caiam?
Sim, isso seria milagroso.
Jesus dizendo, ei, você tem 5.000 pessoas aqui, quantos peixes você tem?
Vamos alimentar essas pessoas.
Ou Elias, subindo ao Monte Carmelo, e um raio caindo a seu pedido, fritando aquele altar enquanto esses 400 profetas de Baal estão gritando para seus deuses e se cortando como assassinos.
Então estes são milagres.
Se você é um crítico da Bíblia e não acredita em Deus, quais são as duas coisas das quais você precisa se livrar na Bíblia?
Você tem que se livrar da profecia e dos milagres.
Você diz, eu não acredito em milagres, Deus não existe, então não pode haver milagres.
Você tem que passar por milagre e explicá-los ao longo de toda a Bíblia, incluindo esse cara que nasceu de uma virgem.
Você tem que se livrar disso, embora eu ache que poderíamos fazer isso hoje.
Mas você vê o que estou dizendo, Jesus nasceu de uma virgem, mas eles usariam algo como, talvez tenha sido um soldado alemão, ou talvez tenha sido inseminação artificial para explicar o nascimento virginal longe de Cristo.
Eles têm que se livrar disso porque o nascimento virginal foi um milagre, e 7:14.
E os judeus como prova da existência de Deus, 27:27-33:27.
Agora, aqui está algo que surgiu com o rei Frederico na Prússia. Ele disse, prove-me que existe um Deus em uma palavra.
Este conselheiro respondeu, os judeus.
Conte-me sobre o povo judeu. Conte-me sobre os babilônios.
Você se lembra do Império Babilônico?
A Babilônia era um império enorme e magnífico.
Onde está o povo babilônico hoje?
Eles não estão em lugar nenhum.
E os assírios?
Os assírios em Nínive, 1.850 acres de terra, uma cidade enorme, um império enorme, mas onde estão os assírios hoje?
Em lugar nenhum.
Os moabitas, os amonitas, os edomitas, todos os ditas e titãs da Bíblia, onde estão todos esses grupos de pessoas?
Eles foram embora.
Pergunta, se eu lhe perguntasse onde estão os judeus hoje, o que você diria?
Cidade de Nova York.
Para ser honesto, há tantos judeus na cidade de Nova York quanto em Israel. Você sabia disso?
Há muitos judeus em Israel e tenho muito respeito por eles.
Na verdade, morei em Israel por 1 ano.
Mas as coisas estão ficando ruins lá agora e você precisa orar pela paz em Jerusalém.
Tudo o que estou tentando dizer é que, ao longo dos séculos, as pessoas tentaram destruir propositalmente judeus? Isso aconteceu repetidamente, uma e outra vez na história?
Sim, o último foi com Hitler no Holocausto. 6 milhões de judeus foram exterminados.
São muitos judeus?
Os judeus sobreviveram a isso?
Ainda existe um grupo de judeus mesmo depois que isso aconteceu?
A propósito, há pessoas hoje que dizem que o Holocausto nunca aconteceu?
Sim.
Há 3 ou 4 dias, a disse que estava empenhado em destruir totalmente Israel.
Isso foi recentemente.
Ele provavelmente vai dar uma boa chance?
Sim.
Ele está tentando criar uma arma nuclear para fazer isso. Portanto, Israel tem alguns problemas importantes acontecendo.
Pergunta: o Holocausto nunca aconteceu?
Ah, tem sua própria opinião. Ele diz que o Holocausto nunca aconteceu.
Você tem sua opinião e diz que o Holocausto aconteceu.
É a sua opinião versus a opinião dele.
Como você sabe quem está certo?
Todo mundo pode ter sua própria opinião.
É apenas a opinião dele versus a sua opinião.
No pós-modernismo, para vocês é apenas bem. Vocês pensam isso e está tudo bem pensar isso e eu penso aquilo e está tudo bem.
Podemos coexistir pacificamente.
Alguém já disse o que realmente aconteceu?
A opinião dele é que isso nunca aconteceu. Isso tem alguma importância?
Aconteceu ou não?
Faz diferença se eu reconheço isso ou não?
Se eu não reconhecer isso, isso significa que não aconteceu?
Não.
Não importa o que eu penso.
Aconteceu.
E a propósito, algumas das pessoas que foram para Auschwitz e alguns desses lugares, disseram que era tão horrível, ninguém jamais acreditará nisso. Eisenhower fez com que suas tropas documentassem essas atrocidades porque disse, ninguém acreditaria no que acabamos de encontrar aqui.
Ele propositalmente documentou isso.
Agora, se você não acredita nisso, deixe-me contar uma história sobre uma senhora chamada Sonia Veitz que estava nesta plataforma. Ela é o que eles chamam de sobrevivente, e sinto muito se vocês seguem uma direção diferente quando digo sobrevivente. Quando falo de um sobrevivente, quero dizer alguém que é sobrevivente do Holocausto. Ela foi colocada num vagão de gado, num trem com a irmã, nua com centenas de outras pessoas, como sardinhas. Na família dela, todos foram mortos e apenas ela e a irmã sobreviveram.
Não sei como eles sobreviveram, ela conta a história.
Ela já esteve nesta plataforma antes.
Bem, você diz, é apenas a sua opinião versus.
Pergunta, ela estava lá?
E ela descreve o Holocausto.
Ela já faleceu, aliás, essas pessoas estão envelhecendo?
Estou debatendo se devo colocá-lo online ou não.
É simplesmente uma história incrível, uma mulher que passou pelo Holocausto e realmente foi para os campos de concentração.
Sua família foi destruída e ela subiu nesta plataforma e contou o que aconteceu com ela.
Pergunta, o Holocausto é legítimo?
Sim.
Como você sabe disso?
Porque há uma testemunha ocular, essa pessoa estava lá.
Isso não é ler em um livro de história, ela estava lá.
De qualquer forma, os judeus.
Como você sabe que os judeus vão durar?
Os judeus vão durar até o fim?
A promessa de Abraão, terra, semente, que sua semente se multiplicaria como o quê?
A semente se multiplicaria como as estrelas nos céus e a areia da praia.
Ele deveria ser uma bênção para todas as nações.
A aliança é terra, a terra da Palestina, semente, que a semente se multiplicaria, e que ele seria uma bênção para todas as nações.
Os judeus estarão aqui quando Cristo voltar?
Com certeza.
Então, quem tenta destruí-los? O que geralmente acontece com eles?
Eles acabam tendo problemas e por isso estou preocupado com a próxima vez que isso acontecer, acho que vai ser muito sério.
Portanto, os judeus perseveraram sobre todas essas outras pessoas da Bíblia que se foram, mas os judeus ainda sobrevivem.
Novamente, esta é obra de Deus.
J. De onde veio a Bíblia?
Passo 1. Inspiração 33, 28, 38, 50.
Agora, vamos mudar de assunto.
De onde tiramos nossa Bíblia?
Então, vamos rastrear isso e deixe-me avançar um pouco mais rapidamente.
Vou tirar um pouco disso da minha cabeça só para que possamos acelerar um pouco. A Bíblia afirma ser de Deus? Faz essa afirmação? Seu livro de cálculo afirma ser de Deus? Seu livro de sociologia, psicologia ou química afirma ser de Deus? Existem centenas de milhares de volumes da nossa biblioteca que não afirmam ser de Deus? Há quantos livros em nossa biblioteca que afirmam ser de Deus? Provavelmente há apenas um punhado. A Bíblia faz essa afirmação? Sim. 2 Timóteo 3 horas e 16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus. A verdadeira palavra grega ali é teopneustos, que significa Deus soprou. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quando estou falando aqui em cima, se você está sentado na frente sabe disso, quando falo, falo usando a respiração. Sim, a respiração é como você fala. Toda a escritura é inspirada por Deus, a palavra de Deus é soprada nos profetas, e os profetas a escrevem. Paulo diz, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender e corrigir. Aqui está um que é interessante, em 2 Pedro 1 hora e 21, Pedro diz isto, porque a profecia nunca teve origem na vontade do homem. Isso é realmente importante? A profecia veio, mas veio do homem ou de Deus? Pedro diz que a profecia nunca veio da vontade do homem. A propósito, houve profetas que foram negativos, que falaram por vontade própria e disseram, assim diz o Senhor, quando o Senhor não tinha assim dito. Existiam profetas assim, assim diz o Senhor, e Deus não havia falado com eles. Essas pessoas são chamadas de quê? Falsos profetas. Houve muitos falsos profetas no Antigo Testamento? Quando Elias, o bom profeta, vai contra eles, qual é a proporção entre verdadeiros profetas e falsos profetas? 1 a 400. Houve muitos falsos profetas. Os verdadeiros profetas dizem, assim diz o Senhor, e eles falaram da parte de Deus. Pedro diz que a profecia nunca teve origem na vontade dos homens. Mas os homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Esses homens não falaram por si mesmos, inventando essas coisas, eles foram movidos pelo Espírito Santo. E isso é 2 Pedro 1 hora e 21, a origem está em Deus. Aqui está mais um. Nos tempos passados, diz-nos o escritor de Hebreus, Deus falou aos profetas de muitas maneiras e tempos diferentes. Deus falou aos profetas de maneiras diferentes? Às vezes ele aparecia para eles, às vezes ele falava com eles, e de todas as maneiras diferentes. Mas nestes últimos dias, diz o escritor de Hebreus, ele nos falou por meio de seu Filho. Jesus Cristo se torna a palavra de Deus encarnada. A palavra de Deus do Antigo Testamento, onde Deus falou ao povo, Jesus Cristo agora se torna. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1, ponto. A palavra de Deus se encarna em Jesus Cristo. Portanto, os profetas agiram bem, mas será que Jesus se saiu melhor? Sim, Jesus destrói tudo. Agora você tem a expressão de Deus, não em palavras escritas em fonemas e morfemas, você tem a palavra em carne e osso. Jesus é Deus em carne, Hebreus ressalta isso. Aqui está outro, Jesus faz isso, o que Jesus diz sobre o Antigo Testamento? Jesus afirma que o Antigo Testamento é de Deus? Jesus diz, nenhum jota ou tio passará da lei até que tudo seja cumprido. O que são um jota e um tio? Um iota é um iod. É a menor letra hebraica. É como metade de uma carta. É a menor letra hebraica. O que é um título? Um título é, bem, você sabe o que são fontes com serifa e sem serifa? Você sabe como a fonte Times New Roman tem uma pequena marca no final de um D? Tem aquela coisinha que fica no D, que se chama serifa. Sans serif seria mais parecido com Arial, onde D é apenas uma linha reta e depois um círculo. Quando Jesus não diz nem um J ou um tio, o tio é uma serifa. É o pequeno gancho na carta. Jesus diz que nem um J ou um tio passará da lei até que tudo seja o quê? Até que tudo esteja cumprido. Jesus tinha uma visão bastante elevada da lei? Jesus disse, eu não vim destruir a lei, vim fazer o quê? Para cumpri-lo. Jesus toma a lei como o cumprimento de sua vida. Portanto, Jesus tem uma visão muito elevada das Escrituras como vindas de Deus. Há quatro passos de Deus para nós: inspiração, canonização, transmissão. Tradução 38:51-52. Agora, existem quatro etapas neste processo de Deus para nós. O primeiro passo é chamado de inspiração. Inspiração é a respiração de Deus, Deus soprando sua palavra nesses profetas. Os profetas falaram e escreveram. A propósito, se os profetas não escreveram isso, está perdido para nós? Deus alguma vez falou com pessoas que nunca escreveram isso? Ele fez. Por exemplo, veja o livro de Uda. Onde está o livro de Uda? Alguém leu Uda ultimamente? Uda era uma profetisa, Deus falou com ela como uma profetisa, e não temos nenhum de seus livros. Ou ela não escreveu ou talvez o tenha feito e se perdeu. Mas inspiração, os profetas a escreveram como a palavra de Deus. Canonização, quais livros são oficiais? O que é canonização? Uma vez que Deus tem escrito o conteúdo, o povo de Deus terá que colecionar esses livros como livros sagrados? Então os profetas escrevem esse conteúdo, Deus desce, fala aos profetas, assim diz o Senhor, e o profeta escreve. A canonização é o povo de Deus então recolhe aqueles livros que são considerados sagrados. As pessoas têm que decidir quais livros são sagrados e quais não são? Existem alguns livros mencionados nas Escrituras que são mencionados nas Escrituras que não são livros sagrados? No livro dos Reis diz, se você quiser saber mais sobre o rei Josias, vá aos anais dos reis de Israel e de Judá. Temos os anais dos reis de Israel e Judá? Não. Eles não eram considerados livros sagrados, eram considerados os anais dos reis de Judá. Mas será que o escritor dos reis usou esses anais para nos dar alguns de seus escritos? Sim. Então, havia outros livros no mundo antigo circulando por aí que não temos e que não são canônicos. Mas aqueles que temos, o povo judeu, o povo de Deus, reuniu-os e disse, estes são os que vêm de Deus. Essa coleção de livros e a sanção desses livros é o processo de canonização. Transmissão, a cópia do texto pelos escribas. A seguir vem a transmissão, isto é, a cópia do escriba. Os livros tiveram que ser copiados repetidas vezes durante milhares de anos? Os escribas cometem erros? Quando você copia um livro de 1000 páginas, você comete erros. Vou te dar um processador de texto com corretor ortográfico. Mesmo assim, você consegue digitar 1000 páginas sem erros mesmo com corretor ortográfico? É possível que, se você repassasse várias vezes, provavelmente conseguiria obtê-lo? Eu acho que você provavelmente poderia. Acho que fiz isso sozinho. O que estou dizendo é que é muito difícil acertar. Esses caras estão copiando à mão. Pergunta, copiar 1000 páginas à mão, isso é problema? Ao copiar à mão 1000 páginas, você tem problemas de escrita à mão e todo tipo de coisa. Então, erros de escriba. Vou mostrar-lhe erros. Vou mostrar-lhe erros em sua Bíblia como resultado do processo de escrita. Agora, depois de copiá-lo repetidas vezes por 2000 anos ou algo assim, agora você tem que fazer o quê? A Bíblia foi originalmente escrita em aramaico, hebraico e grego. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico. Depois que voltaram do exílio para a Babilônia, eles escreveram em aramaico e falaram em aramaico, e depois em grego, depois que Alexandre, o Grande, passou. Então, temos isso nesses idiomas e precisamos traduzi-lo para quê? Hebraico. Claro que não. Precisamos disso em inglês. Então temos que traduzi-lo. Qual é o problema com a tradução? Quando você traduz entre idiomas, as coisas se perdem na tradução? Os idiomas combinam perfeitamente? Não. E então há algumas palavras. Penso na palavra exit. Tenho dificuldade em traduzir essa palavra. Devo traduzi-lo em amor leal ou amor inabalável ou apenas amor ou misericórdia? Como faço para traduzir essa palavra, quando não existe uma única palavra em inglês que corresponda a exed, ela simplesmente não existe na língua inglesa.
Pergunta: tenho algum problema como tradutor?
Não, eu só uso a NVI e você não precisa se preocupar com isso, brincadeira.
Mas você vê o problema de alternar entre idiomas?
Vários meios de inspiração.
Então vejamos o processo de inspiração. Como Deus inspirou sua palavra?
Com Moisés, Deus fala face a face?
Em Números 12, Deus diz sobre Moisés: Moisés não é como o profeta comum, ele não é um profeta normal.
Ele diz: normalmente com os profetas falo com eles em sonhos e em visões, com Moisés não é assim.
Com Moisés vou cara a cara, cara a cara.
Aliás, é tão cara a cara que quando Moisés desce da montanha, qual é o seu rosto?
Alguém se lembra?
Seu rosto está brilhando e as pessoas dizem: ei, Moisés, você está conversando com Deus, fique aí, não gosto do seu rosto brilhante, Moisés, cubra isso.
Então Moisés faz o quê?
Moisés coloca um véu sobre seu rosto.
Quando ele sobe para falar com Deus, ele tira o véu, e quando desce para falar com as pessoas, ele coloca o véu.
Então Moisés é um profeta e tem esse tipo de interação com Deus.
Normalmente Deus descia e dizia ao profeta: assim diz o Senhor, e o profeta citava: assim diz o Senhor, Isaías, Jeremias, todos os profetas, Coamarriave, e então eles citam o Senhor.
Então, Deus fala com eles em palavras, e eles revelam isso.
Deus falou em sonhos e em visões.
Ele até apareceu para eles em uma sarça ardente.
Agora, aqui está outra maneira de Deus falar: Deus falou em seu filho.
Jesus, como dissemos, torna-se o Verbo encarnado.
Jesus é a revelação final de Deus, porque o que você tem é a palavra se tornando carne.
A palavra, em vez de ser falada, agora está viva.
A palavra agora nos comunica, não apenas em palavras, mas em ações e milagres, coisas incríveis que Jesus fez.
O Verbo se torna carne e agora Deus se encarna em carne.
Os seres humanos podem ir até Jesus e dar-lhe um soco no estômago?
Sim.
Alguém se lembra do Jardim do Éden?
As pessoas no Jardim do Éden andavam e conversavam com Deus?
Sim.
O que acontece depois da queda? Eles estão isolados agora.
Mas Jesus volta. Em certo sentido, Jesus Cristo nos leva de volta ao jardim onde Deus caminha entre nós?
Mas o que as pessoas fazem?
Eles bateram nele.
É terrível.
Então Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
É uma bela passagem do Novo Testamento, João 1.
Agora, alguns escritores, entretanto, fizeram pesquisas.
Em outras palavras, não era Deus descendo e ditando algo em seus ouvidos.
No livro de Lucas, Lucas vai escrever um evangelho sobre Jesus Cristo. Mas Lucas alguma vez conheceu Jesus Cristo?
Não.
Lucas nunca conheceu Jesus Cristo.
Então, com base em que Lucas escreve um evangelho sobre Jesus Cristo?
Bem, Luke nos conta de onde ele obteve seus dados.
Onde Luke conseguiu suas informações?
Muitos se comprometeram a fazer um relato das coisas que se cumpriram entre nós, assim como nos foram transmitidas, por aqueles que foram das primeiras testemunhas oculares, Lucas 1:14.
Lucas obteve seu material sobre Jesus Cristo de testemunhas oculares?
Lucas sabe a diferença entre testemunhas oculares e fontes secundárias?
Sim.
Ele é um bom historiador?
Ele diz: recebi essa informação de testemunhas oculares.
Ele verifica com testemunhas oculares e servos da palavra, porque ele próprio não foi testemunha ocular.
Pois já que eu mesmo investiguei cuidadosamente, de onde vem o livro de Lucas?
Vem de suas investigações cuidadosas, conversando e entrevistando pessoas que foram testemunhas oculares.
Tudo desde o início, agora me pareceu bom também escrever e ordenar a conta.
Agora vou ordená-lo, diz ele, para ti, excelentíssimo Teófilo, para que saibas da certeza das coisas que te foram ensinadas.
Então, onde Luke conseguiu suas informações?
Lucas obteve seu material em grande parte de testemunhas oculares que entrevistou, e ele nos diz isso, Lucas 1:14.
Agora, e quanto a isto, Salomão, em Provérbios 25:1.
Salomão escreveu muitos provérbios,
Mas quem construiu o livro de Provérbios? Foi Salomão?
Não.
Parcialmente sim, mas em Provérbios 25:1 diz, estes são mais provérbios de Salomão copiados pelos homens de Ezequias. Então Ezequias 700 AC, pelo menos 200 anos depois de Salomão 960 AC, da coleção ou livro dos provérbios de Salomão, os homens de Ezequias copiaram esses provérbios daquela coleção maior. Você vê como a Bíblia os ganhou? Eles tinham uma grande coleção de provérbios de Salomão, basicamente os capítulos 25 a 29 de provérbios foram copiados de uma coleção maior. Os homens de Ezequias fizeram isso 200 anos depois da época de Salomão. Então você vê como Deus inspira as pessoas de maneiras diferentes? Isso é tudo que estou tentando mostrar a você. Aqui está um que Paulo faz. Paulo em Atos 17, quando ele está na colina de Marte, quando está em Atenas, na Grécia. Ele está andando por aí vendo todos esses deuses e diz, ei, você está certo. Um de seus poetas disse, nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus poetas. Paulo cita Aretas, um poeta pagão, e diz que o que os caras disseram estava certo. Isso está nas Escrituras? Nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram seus poetas. Paulo cita um poeta grego pagão, e isso está na nossa Bíblia agora. Deus inspirou as pessoas de todas as maneiras diferentes? Paul tinha essa citação na cabeça, anotou-a e disse, não, estava certo o que aquele cara disse. Agora está sob a inspiração das Escrituras. Deus inspirou de diferentes maneiras. Agora, havia cooperação externa. Deixe-me fazer isso rapidamente. Quando você pega a Bíblia, se você leu outros livros, a Bíblia é um livro incrível, especialmente a qualidade moral. Quais são as duas coisas mais importantes da Bíblia? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E o que? Amar o próximo como a si mesmo. Pergunta, se você tivesse que escolher algo nobre no mundo, essas seriam algumas das maiores declarações de todos os tempos? Ame a Deus de todo o coração. Ame o próximo como a si mesmo. Essas são coisas enormes. A Bíblia reflete esta qualidade moral que é absolutamente incrível. Os valores e necessidades humanas mais profundas são atendidos e expressos nas Escrituras. A Bíblia é um livro profundo? Você diria, não, Hildebrandt, eu conheço o livro de Gênesis. Vou lhe contar que alguém na última aula disse, estou bastante familiarizado com o livro de Gênesis. Só quero dizer que não conheço o livro de Gênesis e o ensino há muitos anos. Há coisas em Números, entre outras, que ainda me pergunto até hoje. O livro da Bíblia é incrivelmente profundo. Você poderia passar a vida inteira estudando a profundidade e o significado dele. L. Supostos erros na Bíblia, camelôs, hititas, David. E confirmações arqueológicas 52.53-60-05. Agora, aqui estão algumas coisas sobre a Bíblia. Os críticos atacaram a Bíblia e o que você obtém são coisas assim. Deixe-me apenas apresentar o argumento sobre o camelo. Eu amo camelôs. Na verdade, a verdade é que odeio camelôs. Uma noite, dormi perto de um camelo e, se alguém disser que você tem hálito de camelo, isso não é um elogio. Os camelôs têm o pior hálito. Esse foi o pior cheiro que senti em toda a minha vida. Dormimos perto de um camelo e ele respirou em nossa barraca durante toda a noite. Foi terrível, embora eu tenha muito respeito pelos camelôs. Então, qual é o problema com os camelôs? Os críticos dizem que a Bíblia está errada e que há erros na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão tinha camelôs. Quando é o encontro de Abraão? 2000 AC a Bíblia diz que ele tem camelôs. Os críticos afirmam que a pesquisa mostra que os camelôs não foram domesticados até 1200 AC, e a Bíblia diz que Abraão tinha camelôs, cerca de 2000 AC. É óbvio que as pessoas não sabiam que Abraão não poderia domesticar camelôs, porque eles só foram domesticados 800 anos depois. A Bíblia contém um erro. Estou falando sério, isso foi discutido. Vejam só, alguns arqueólogos estão cavando e chegam a um lugar chamado Ebla. Ebla data de cerca de 2400 AC, o que indica quantos anos antes de Abraão? Cerca de 400 anos antes de Abraão. Adivinhem o que eles tinham em Ebla? Eis que camelôs domesticados em Ebla, 400 anos antes de Abraão viver. Pergunta: a Bíblia disse que Abraão tinha camelôs, certo?
Isso mesmo.
Esses críticos erraram?
Sim, eles entenderam errado.
Agora aqui está outro, os hititas. A Bíblia menciona que Urias, o hitita, era casado com Bate-seba. Existem também outros hititas na Bíblia. Os críticos disseram: a Bíblia está errada, conhecemos todos os povos do mundo antigo, temos toda a arqueologia, não existe nenhum grupo chamado hititas, não temos nenhum registro desse povo hitita, portanto eles não existiam.
A Bíblia está errada, os hititas não existiram.
Vejam só, alguém vai até a parte norte da Turquia e, de repente, começa a cavar em Bogazkoi, e adivine? Acontece que está é a capital do Império Hitita, e toda uma cultura hitita está sendo desenterrada. A propósito, você pode ir agora para a Universidade da Pensilvânia e estudar a língua hitita?
Sim.
Existe toda uma cultura com milhares de tabuinhas dos hititas. Na verdade, o livro de Deuteronômio é construído a partir de um tratado hitita. Então questione. Sabemos agora que os hititas existiram e que os críticos estavam errados e que a Bíblia era o quê?
Certo.
O que estou tentando perguntar é, a Bíblia é historicamente confiável?
Sim.
E o que estou dizendo é que os críticos que criticam isso acabam se enganando.
E quanto a Davi?
Isso foi há apenas 30 anos. As pessoas diziam que David realmente não existia. David era o rei Arthur no mundo antigo. Eles apenas inventaram David, esta figura deste grande rei que era benevolente. É como o rei Arthur, que nunca existiu de verdade. Eles projetaram todos os seus ideais em Davi e criaram este maravilhoso rei idealizado. Não temos nenhum registro arqueológico de Davi, portanto, ele nunca existiu. Veja só, acho que foi na década de 1980, o arqueólogo lá fora com uma pá, ele desenterrou algo desse tamanho. Acontece que era uma romã, e a romã data de cerca do século IX ou XAC, mais ou menos na época de Davi, e adivinhe o que a romã diz ao lado. Diz lê DVD. Agora deixe-me caminhar até aqui por um minuto. Este foi o primeiro registro do DVD na história. Que haveria DVDs e todos vocês os usaram. Historicamente você pode ver como os judeus são brilhantes e à frente de seu tempo. DVDs. Bem, qual é o problema com isso? A razão pela qual digo lê que significa para ou para. Qual é o problema com o hebraico antigo? Eles não usaram o quê?
Vogais.
Então você tem as letras DVD, adivinhe o que você preenche lá. Você não precisa ser muito inteligente para descobrir. Você tem dois lugares para vogais. Quais são as vogais? Está inscrito numa pedra. Quem escreve as coisas na pedra? Isso é realeza ou é um homem pobre? Os homens pobres usam potsherds, pedaços de cerâmica quebrados. Um homem rico esculpe em pedra. Então está é a realeza. Este é David. Para David. Adivinha onde está metade dos salmos? Bem, não metade, mas uma tonelada de salmos. Adivinhe como eles começam.
Lê David ou para David.
Então alguém diz, como sabemos que DVD significa David? Alguns críticos ainda não aceitam isso e então dizem que DVD na verdade significa algum Deus, para um DVD, Deus. Não estou falando dos seus DVDs, não. Eles disseram que havia um Deus chamado. E na verdade eles usaram DWD, DVD do mundo antigo. Mas qual é o problema com esse argumento? Em todos os nossos discos, existe algum DVD chamado Deus, com ou sem vogais?
Não, não há registro disso.
Isso é uma conjectura total da parte deles, porque não querem aceitar. DVD provavelmente significa o quê? Se alguém já fez alguma coisa com hebraico e você vê um DVD, isso significa David. Então, temos registros reais disso agora. Agora também temos o escriba de Jeremias, deixe-me falar sobre as bolhas. Esses caras usavam coisas em seus anéis. Era como uma impressão digital. O que você fazia nas suas bolhas? Você colava na cera ou na lama porque eles costumavam escrever na lama. Você o enfiava na lama e ele deixava sua impressão. E, a propósito, você sabia que era sua impressão porque tinha seu nome nela. Isso é o que os escribas faziam, Era assim que eles protegiam os direitos autorais naquela época. Isso foi uma piada, ok? Quando eles falharam no documento, isso significava que era o documento deles. Agora tinha um cara chamado Jeremias. Ele escreveu alguns livros, um livro grande na verdade, e gostava de lamentar. Ele tinha um escriba chamado Baruch. Baruch, o escriba. Adivinha? Em 1975 você vê bem ali, essas são as bulas de Baruch. Em Jeremias 36, Deus desce e diz, Jeremias, vou começar a falar com você e você precisa começar a escrever. Você precisa pedir a um dos escribas do Antigo Testamento de Hildebrandt para digitar isso para você, porque vou começar a falar e você precisa anotar. Então saia e encontre um escriba. Além disso, direi o nome do escriba. Quero que você encontre Baruch, filho de Nerias, o escriba. Você encontra esse cara e ele vai escrever para você. Temos as bolhas. O anel de sinete desse cara? Nós temos isso? A propósito, é Baracaia, filho de Naria, o escriba. Vem exatamente do mesmo período? Em 1975 isso foi encontrado. O cara que usava aquele anel, ele escreveu as escrituras. Ele copiou as escrituras da boca de Jeremias? Temos as bolhas do cara. Isso é incrível? Você não pode inventar essas coisas. Isso é incrível. Na verdade, conseguimos isso. As bolhas reais do cara. Diz aqui que estas eram suas bulas, e ele realmente escreveu isso em Jeremias 36. Há também Jerameel, Seria, Gemaria. Esses também são caras mencionados no livro de Jeremias e encontraram artefatos com os nomes desses caras. Isso é incrível? Tudo o que estou tentando dizer é, a Bíblia é historicamente confiável. Será que desenterramos coisas 2000 anos depois que confirmam o que estava acontecendo? Então temos Balaão. Alguém sabe sobre Balaão e seu burro falante? Saiba que o nome desse cara foi realmente encontrado, Balaão, filho de Beor. Na verdade, eles encontraram algo na Transjordânia com o nome desse cara, não apenas na Bíblia, mas fora dela. Na pedra mesa do rei de Moabe encontraram um ri. Um ri é famoso porque é o pai do rei Acabe. Você se lembra de Acabe e Jezabel? Este é o pai de Acabe. Na verdade, ele está registrado na Assíria, porque na Assíria eles chamavam Israel de a terra de Onri. Então esse cara está confirmado em documentos assírios nos anais dos assírios. Onri está listado lá. Senaqueribe, rei da Assíria, também é mencionado na Bíblia. As testemunhas da ressurreição também são apenas outras coisas sobre a historicidade. Paulo diz que houve 500 pessoas que viram Jesus ressuscitar dentre os mortos ao mesmo tempo. M. Profecia cumprida de 60:06-62:32. Agora, profecia cumprida, vou acertar isso rapidamente. Cada um deles, para ser sincero, poderia levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, começando por Tiro. Ezequiel previu na Bíblia que Tiro, esta cidade extremamente forte, seria destruída, que seria achatado como uma panqueca e jogado no oceano. Adivinha? Alexandre, o Grande, chega 200 a 300 anos depois e adivinha o que ele faz? Ele chega até Tiro e diz, ei, aquela cidade está indo para o oceano. Ele joga a cidade inteira no oceano, e a longa história é que Ezequiel previu a destruição de Tiro, e foi exatamente isso que aconteceu. Isaías nos conta sobre Ciro, 200 anos antes de Ciro viver. Isaías nos conta sobre Ciro. Então você tem Ciro, o persa, vindo e libertando o povo. Cyrus é um dos grandes, se você quiser estudar alguém grande no Antigo Testamento. Eu chamo Alexandre, o grande, Alexandre, a uva, você sabe, me divertindo com ele, mas Cyrus, eu digo senhor, você quer estudar um líder, um verdadeiro líder, olhe para Cyrus, esse cara tem meu maior respeito. Suas tropas o respeitavam tanto que, depois que ele morreu, aos 75 anos, liderando suas tropas na batalha, os medo-persas carregaram seu corpo por 1000 milhas para enterrá-lo com dignidade e respeito. Ele tinha o respeito de suas tropas? Eles carregaram seu corpo por 1000 milhas para dar-lhe um enterro decente. Cyrus é um grande rei guerreiro. A propósito, Isaías também dá a entender que Ciro era um ungido. Um ungido em hebraico é o quê? Messias, Você percebe que Ciro é ungido, uma espécie de precursor de Jesus.
Então, é claro, Jesus foi predito no Antigo Testamento?
Sim, nascido em Belém.
Se você quiser ler alguma coisa sobre Jesus, leia Isaías 53, e quando terminar, você ficará totalmente impressionado.
Aqui, em 1 Reis 13, prediz o rei Josias, 300 anos antes de Josias viver.
Josias está predito e conta o que ele faria.
A Bíblia prediz o que o cara faria e o chama pelo nome e conta o que ele faria 300 anos antes de viver.
Então, este livro contém algumas coisas espetaculares?
Sim.
N. Canonização 62.33 74.36. Agora vamos navegar até aqui para a canonização. Registramos para nós na Bíblia tudo o que Deus já falou?
Bem, nós temos o livro de Uda?
Não.
Deus falou com Uda. Uda dirigiu-se ao povo.
Ela era uma profetisa de Deus, mas não temos o livro dela.
Então, há algumas coisas que Deus disse que queria para aquela época, mas não para sempre?
Você diz coisas que só quer que seus pais saibam, mas que ninguém mais saiba.
Então ele falou e não gravou tudo para sempre.
Salomão, por exemplo, escreveu 3.000 provérbios.
Quantos provérbios de Salomão temos em nossa Bíblia?
Cerca de 375.
Isso significa que temos apenas cerca de um décimo do que Salomão escreveu.
Você sabe que Salomão escreveu 1.000 canções. Quantas canções de Salomão nós temos?
Sim, eles colocaram o único cântico de Salomão na Bíblia e disseram: já chega, não queremos mais disso.
De qualquer forma, existem 3.000 provérbios. Temos cerca de 375.
Salomão escreveu muitos provérbios que não temos?
Sim.
Aqui está um clássico de Jesus.
No final de João, João diz: sabe, eu escrevi e contei muitas coisas sobre Jesus, mas se eu lhe contasse tudo o que sei sobre Jesus, os livros do mundo não conseguiriam conter.
Em outras palavras, há muitas coisas que Jesus fez que não estão escritas neste livro.
João diz isso claramente: há muitas coisas que Jesus fez que eu não coloquei neste livro, caso contrário o livro teria sido muito grande.
Então João sai categoricamente e nos diz que há muitas coisas que Jesus fez que não estão registradas.
Agora, quando as coisas foram registradas por Deus, será que o povo sancionou essas coisas e as tomou como autorizadas imediatamente?
Ou será que a lenda e a tradição tiveram que crescer para que crescessem em sua autoridade?
Eles foram instantaneamente autoritários?
Tomemos Moisés, por exemplo. Ele desce do Monte Sinai. Ele tem os 10 mandamentos, certo?
Ele se resume ao povo.
Esses 10 mandamentos são imediatamente aceitos como autorizados por Deus?
Depois de eliminar os primeiros, ele sai com os segundos.
Mas ele desce e esses são imediatamente aceitos, e na verdade, os 10 mandamentos são colocados em que lugar para mostrar que são sancionados como vindos de Deus?
Onde foram colocados os 10 mandamentos?
Eles foram colocados na Arca da Aliança.
Vocês viram Indiana Jones?
O que há na arca?
Você a abre e os rostos das pessoas derretem.
De qualquer forma, os 10 mandamentos foram colocados na arca. Isso mostra que estes 10 mandamentos foram imediatamente aceitos como a palavra de Deus e foram sancionados como tal.
Em 1 Reis 8 horas e 9, Salomão diz que levou a arca para o templo.
Lembre-se de que Salomão construiu o templo, então ele puxou a arca para dentro do templo e disse: ei, a arca deveria ter um pote de maná, a vara de Arão e os 10 mandamentos.
Eu puxei a arca aqui, a arca só tem os 10 mandamentos, agora é tudo que está lá.
As outras duas coisas desapareceram.
Sempre me perguntei como ele descobriu isso.
Ele deve ter feito um raio-x ou algo assim.
Então, nos dias de Neemias, o que eles faziam quando voltavam do exílio na Babilônia?
Eles leram o livro da lei.
A propósito, os judeus até hoje, em muitas de suas festas, leem o livro da lei?
É aceito como oficial para esse grupo?
O povo de Deus aceita a palavra de Deus?
Então eles dizem: ok, estes são os livros que são bons e que estão aí.
Ainda há pessoas caçando a arca?
O que aconteceu com a arca?
Recebi essa pergunta na última aula.
Acho que a arca, quando foram para o exílio, lembra que foram para a Babilônia. Lembre-se de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Nabucodonosor, eles foram para a Babilônia. Basicamente, Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão. Eles fizeram o que com o ouro? Eles derreteram e pegaram todo o bronze e latão e transportaram para a Babilônia e ele simplesmente desapareceu. Agora, algumas pessoas pensam que os judeus esconderam a arca no deserto da Judéia? Havia um cara há apenas alguns anos que estava gastando muito dinheiro caçando em todas as cavernas no deserto da Judéia, tentando encontrar esta arca enterrada sob as coisas. É como Indiana Jones, mas na verdade existem pessoas que fazem isso. Acho que a arca desapareceu, e isso também traz à tona um ponto importante. Preservação da palavra de Deus. A arca se foi. Temos a cópia original de Isaías? A cópia original de Isaías que Isaías escreveu, nós a temos? Deus poderia ter preservado isso?
Sim.
Deus o preservou?
Não.
Jeremias, Isaías, Daniel, os Salmos de Davi, temos esses? Temos algum do Pentateuco, dos escritos de Moisés?
Não.
Deus preservou sua palavra perfeitamente ou a entregou aos escribas? Agora, quando os escribas o copiam, eles cometem erros. Por que Deus perdeu sua palavra e não preservou o original perfeito? Vou fazer uma sugestão, estou apenas inventando, mas parece-me que se Deus tivesse preservado os 10 mandamentos, o que o povo faria com isso? As pessoas adorariam isso. Se você tivesse o livro de Moisés, as pessoas adorariam a relíquia em vez do Deus do livro? Então, meu palpite é que Deus disse, ei, quero que você me adore. Não as relíquias. Então deixe-os ir e você me adorará. É por isso que acho que esses textos foram perdidos. A propósito, acabei de inventar isso?
Sim.
Mas isso faz algum sentido. Se você tiver um melhor, venha falar comigo. Aqui está um. Este é o Apocalipse. Existem declarações na Bíblia que você não deve adicionar ou subtrair às Escrituras. No final do livro de Apocalipse está escrito, quem acrescentar a este livro, as maldições deste livro serão acrescentadas a você. Quem subtrair deste livro, seu nome será subtraído da árvore da vida. Isso é uma coisa ruim? Isso é uma coisa ruim. A propósito, Deuteronômio 4 horas e 2 faz a mesma coisa. Moisés diz para não adicionar ou subtrair deste livro, isso é de Deus, está é uma obra canônica, não mexa com ela. Pedro, Paulo e autoridade imediata. Agora, um dos que amo é Peter e Paul. Você recebeu esta declaração de Peter. Qual era o relacionamento de Pedro com Paulo? Paulo repreendeu Pedro na cara dele? Pedro e Paulo, no livro de Gálatas, discutiram. Pedro estava dizendo, talvez os gentios tenham que ser circuncidados, talvez eles tenham que fazer todas essas coisas judaicas. Paulo diz, não, você está errado, Pedro. A propósito, Pedro é o grande discípulo. Paulo é o recém-chegado. Paulo vai até Pedro, coloca o dedo na cara dele e diz, Pedro, você está errado. E ele o repreende na cara. O que Pedro diz sobre isso? Em 2 Pedro, Pedro dá a última palavra? Em 2 Pedro, isto é o que ele diz sobre Paulo. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, assim como nosso querido irmão Paulo também lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Pedro reconhece que Deus deu sabedoria a Paulo e que Paulo estava escrevendo para eles?
Sim.
Pedro reconhece que Deus deu sabedoria a Paulo. Agora, o que era Pedro por profissão?
Um pescador.
O que era Paulo por profissão?
Fazedor de tendas, sim, mas era uma pessoa mais erudita, estudando com o rabino Gamaliel.
Então Pedro é pescador. Aqui está o que Pedro diz a respeito de Paulo. Ele diz, ele escreve da mesma maneira em todas as suas cartas. Pedro estava ciente de todas as cartas de Paulo? As cartas de Paulo levaram anos e anos antes de se tornarem oficiais ou foram imediatamente autorizadas? Pedro reconheceu imediatamente a autoridade das cartas de Paulo? Ele diz, Paulo escreveu muitas cartas, Deus falou com ele com sabedoria, falando sobre esses assuntos, E eu adoro esta parte. Suas cartas contêm algumas coisas que são difíceis de entender.
É o pescador falando?
Se você leu as cartas de Paulo no Novo Testamento, Paulo escreve algumas ideias bastante avançadas. E Pedro reconhece isso. Ele diz, Paulo escreve a sabedoria de Deus, e não tenho certeza se entendi tudo isso.
Que os ignorantes e instáveis distorcem como fazem.
O quê?
Eles distorcem as cartas de Paulo como fazem com as outras escrituras.
Isto significa que ele está colocando as cartas de Paulo no mesmo nível de quê?
As escrituras, os escritos sagrados.
Pedro aceitou os escritos de Paulo imediatamente?
Sim.
E então esses são versículos importantes.
Eles foram imediatamente autoritários e você pode ver isso aqui com Daniel.
Daniel cita Jeremias, eles foram contemporâneos, viveram na mesma época.
Daniel diz, Jeremias disse que ficaremos na Babilônia por 70 anos.
Serão 70 anos.
Daniel aceita Jeremias imediatamente.
Então o povo de Deus aceitou a palavra de Deus imediatamente.
Critério para a canonização.
Agora, a questão que surge aqui é por que certos livros foram aceitos e outros rejeitados?
Em outras palavras, eles foram aceitos imediatamente, mas o que aconteceu foi que você tem um processo.
Se Paulo escreve a Éfeso, as pessoas em Éfeso recebem aquela carta, mas as pessoas sentadas em Roma não sabem nada daquela carta.
Essas cartas tinham que ser distribuídas, então você tem o problema da circulação.
E então a pergunta é, ok, estamos sentados em Roma, podemos levar a carta aos Efésios?
Paulo realmente escreveu isso?
Foi realmente esse?
Então a igreja primitiva realmente lutou contra isso por provavelmente 200 a 300 anos.
Houve um processo de canonização, mas o que estou sugerindo é o seguinte, há evidências nas escrituras de que as coisas foram aceitas imediatamente?
Mas o problema me parece mais relacionado à circulação na igreja primitiva.
Mas com os judeus você consegue o mesmo tipo de coisa.
Quero encerrar aqui. Mas vamos fazer alguns truques bíblicos.
Transcrito por Erika Abrahamsen.
Editado por Ted Hildebrandt -2.